Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com.
Amados, a chave para a gente ser salvo e ir para o céu é crer em Jesus. Crer em Jesus é salvo, amém? Amém. Mas existe, a palavra diz lá em Romanos 12, uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Então, tem muitas pessoas que vão para o céu, mas nunca vão desfrutar de nada daquilo que Deus tem para ele, porque não conheceu a vontade, não gastou tempo com o Pai, não gastou tempo em oração, oração em outras línguas, procurando conhecer o que Deus tem para ela. Amém? A salvação não vai perder, porque ele está continuando crendo em Jesus. Como eu falei, essa é a chave de salvação, é crer em Jesus Cristo, será salvo. Amém? Mas a vontade de Deus, amados, é algo tão bom, é algo tão poderoso. Está lá em Jeremias 29. Eu é quem sei os planos que eu tenho ao vosso respeito, os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. São pensamentos de paz. Diga de paz.
De paz.
Para dar um fim proveitoso. No original é o fim proveitoso. Tem versões que dizem o fim que você deseja. Mas é um fim proveitoso. Maravilhoso. Pleno. Amém? Uma vida plena. Essa vida plena não quer dizer que vai ser uma vida de mar de rosas, que não vai acontecer nada de ruim, vai dar tudo certo. Não é isso. Amém? Não é isso que a palavra quer dizer. Mas quando a Bíblia fala sobre uma vontade perfeita, é que mesmo em meio a um caos, mesmo em meio aos problemas, a gente pode viver em paz. Amém?
Amém.
A paz é o árbitro em nosso coração. Em meio às tempestades, nós podemos dormir, descansar, porque sabemos que temos um Pai que cuida de nós e que mesmo na tempestade, não vamos naufragar. Amém? Não vamos morrer. Vamos viver dias aqui na Terra, um dia feliz na presença do Senhor e longevidade de dias. Amém? Pessoas por não conhecer a vontade de Deus morrem fora do tempo. E crente morrer fora do tempo é um prejuízo para o reino. Mas conhecer a vontade de Deus é de suma importância se a gente quer ser frutífero, amados. Amém? Ser pessoas frutíferas, ser pessoas que realmente têm uma vida abundante, é preciso a gente conhecer a vontade de Deus. Amém? Hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração foi conhecendo o Pai. Amém?
Amém.
Conhecendo o Pai. Queria que você abrisse aí em João 15. Vamos começar, amém? Na realidade, o tema dessa mensagem dessa noite é correndo para os braços do Pai. Amém? Diga,
eu posso
correr
para os braços
do meu Pai. Lucas 15, vamos ler a partir do versículo 11. Amém? Diz o seguinte, continuou porque isso é uma parábola, amém? São séries de parábolas, na realidade são três parábolas, sobre coisas perdidas, mas também sobre coisas achadas. Amém? No versículo 11 em diante, ela fala sobre, esse capítulo, esse pedaço fala sobre a parábola do filho pródigo, não é? Que é uma parábola muito conhecida, quase todo mundo conhece, todo cristão ou qualquer pessoa que é leitor da Bíblia conhece sobre essa parábola, amém? De um filho que fez besteira, mas conta a história que terminou, mesmo ele começando errado, terminou com um final feliz, amém? Num lugar que era para ele nunca ter saído. E Lucas, no capítulo 15, versículo 11, diz o seguinte. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. Diga, dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diga caindo em si,
caindo em si.
Disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Diga:
o pai.
O abraçou.
E o beijou.
E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, e pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximou-se da casa, ouviu músicas e danças, e chamou um dos criados e perguntou: o que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tanto tempo que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, ele não diz meu irmão, ele diz teu filho, que desperdiçou os bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Quem pode dizer amém? Diga assim: tudo que é do Pai,
tudo que é do pai
é meu.
É meu.
Amém, irmãos? Então, como eu falei, esse capítulo é o capítulo das coisas perdidas. Uma ovelha, no começo, a primeira parte fala sobre uma ovelha que se desgarrou. A segunda parte fala um dracma que se perdeu. E essa terceira parte fala sobre um filho que se foi. Amém? Mas também é um capítulo das coisas que foram encontradas. A ovelha recuperada, uma moeda encontrada e um filho que voltou. Quem pode dizer amém?
Amém.
Então, Jesus, ele ensinava através de parábolas. E nessas três parábolas, ele estava falando sobre coisas que foram perdidas e coisas que foram achadas. Amém? Nós fomos achados por Deus. A Bíblia diz que não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que vocês vades e deem fruto. Amém? E o vosso fruto permaneça. Então, sempre foi o desejo de Deus nos achar, cuidar de nós. Nunca foi o desejo de Deus ver as pessoas perdidas e afastadas da sua presença. Amém? Deus criou o homem para se relacionar, para ser um pai de amor, para nos cuidar, nos cercar de toda essa graça, de todo esse amor. Mas também ele cercou o homem de livre-arbítrio. O homem escolhe querer Deus ou não, se afastar ou se reconciliar. Amém? Deus nunca, mesmo existindo uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para todo ser humano, amém? Deus não escolhe, como muitos mal ensinam aí, ensinam errado, que Deus escolhe uns para abençoar, outros para viver... Né, os filhos da bênção, os filhos da maldição, não, não existe isso, irmãos. O que existe é um pai bom que ama todos por igual. A Bíblia diz que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham pleno conhecimento da verdade, amém? Mas esse desejo deve partir do homem, essa inclinação para Deus, esse reconhecimento que ele está afastado, que ele está perdido, que ele precisa de um pai, que ele tem um pai. Amém? Que ele é só ele se achegar a Deus. A Bíblia diz: achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós. É simples assim. O homem se achega a Deus e Deus ele não olha para o homem e diz: eu vou pensar no seu caso. Olha, você não é um dos meus escolhidos. Deus nunca vai dizer isso. Você, eu rejeito. Deus não está rejeitando uns e aceitando outros. Não, irmãos. Esse não é a figura do nosso pai. Isso é o que o sistema religioso ensina. Mas o pai nos ama. Amém?
Amém.
Ama todos. Todos, ele ama todos e quer que todos o conheçam e se relacionem com ele. Amém?
Amém?
E possa desfrutar de uma vida abundante. Amém? Não essa vida que o mundo oferece. A vida que o mundo oferece é efêmera, é passageira. O glamour do mundo não se compara à glória de Deus. Amém? Ao plano de Deus. Então, irmão, nós vemos aqui também, quando Jesus começou a ensinar essas parábolas, essas três parábolas, ele estava cercado de dois grupos de pessoas, pecadores e publicanos, aqueles que eram rejeitados pela sociedade e eram aqueles que desejavam, eram aqueles que se interessavam pela mensagem de Jesus, e aqueles que queriam ouvir, queriam saber que homem é esse que está dando atenção para nós, que a mais da sociedade, para os fariseus, para os doutores da lei, para o sistema religioso perfeito da época, aquelas pessoas ali não tinham lugar. Amém? Não valiam nada, eles não tinham o direito de gozar né, dessa paternidade do pai. Então eram pessoas excluídas, cegos, coxos, aleijados, publicanos. Essas pessoas eram escanteadas pelo sistema religioso. Então esses eram os dois grupos. E outro grupo, esse grupo era o que queria, e o outro grupo era o que estava ali só para ver, para questionar, para procurar uma falha de Jesus, que eram os fariseus. Os fariseus, os doutores da lei, isso eram pessoas que estavam querendo pegar Jesus em alguma falha. Porém, por mais que eles procurassem, eles nunca acharam. Amém? Mas Jesus, ele gastou tempo, e ele gasta tempo com aqueles que querem, com aqueles que desejam. Então, esses publicanos, esses pecadores, essas meretrizes, se achegavam e tinham prazer em estar na presença de Jesus. Jesus tinha prazer em ensiná-los, em amá-los e corresponder com eles e ajudá-los. Por isso que Jesus estava ensinando a respeito. Olha, vocês estão perdidos? Vocês se acham perdidos? Vocês se acham sem destino? Vocês se acham aí discriminados? Mas eu vim para vocês. Eu não vim. Por isso que os escribas, os fariseus, os escribas estavam sempre questionando Jesus, porque Jesus comia com certas pessoas. Mas Jesus disse: eu não vim para os que se acham são, para os que se acham santarrãos. Eu vim para os que estão doentes, eles que precisam de mim. Amém? Então, esses éramos nós. Essas pessoas que a sociedade, que o sistema religioso não aceitava, éramos nós, amados. Éramos gentios. Você sabe o que é um gentio? Um gentio é aquele que não tinha uma aliança com Deus, como o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus, para esses judeus, esse povo de Israel. Mas os seus não quiseram, rejeitaram. Então abriu-se a porta agora para a graça, para nós, para aqueles que não existia lugar para nós. Amém? Para os gentios. Mas a Bíblia diz que todos, o quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Agora essa paternidade, agora esse direito, não é só para os judeus, é para todos, amém? A Bíblia diz que Deus fez um povo só. Agora não existe mais judeus, nem circuncisos, existe um povo que é os filhos de Deus. Então Deus não tem uma religião, Deus tem filhos. Você não tem uma religião. Você não é nem cristão, você é filho, amém? Você não é crente, eu sou crente, não, você é filho, amado. Esse é o maior título nosso, é ser filho de Deus, amém? É saber que temos um pai que podemos contar, temos um pai que nos ama e temos um pai que está ao nosso lado. Amém? E que nunca está nos discriminando, feito aqueles fariseus, aqueles escribas que discriminavam. Não, esse aí eu acho que ele não tem jeito não, porque é muito pecador. Essa daí é muito pecadora. Essa daí, você vai ver diversas partes, diversas passagens, pessoas sendo criticadas por causa do seu estilo de vida. Sim ou não? Sim ou não? Mas você não vai ver nunca Jesus discriminando ninguém. Chega Zaqueu, pecador, em cima de uma... sobe em cima de uma árvore lá para ver quem era Jesus, e Jesus desce e entra na casa dele. Amém? Chega uma mulher pecadora, lava os pés de Jesus, beija os pés de Jesus, Jesus o aceita. Chega um leproso que ninguém queria nem tocar, nem chegar perto. Jesus ama, toca ele e muda a vida dele. Chega uma mulher encurvada, com a coluna encurvada, não podia olhar para cima, e Jesus a liberta. E os escribas, eles começam a criticar Jesus. Olha, essa mulher, por que está tocando essa mulher? E Jesus chama ela de filha. Essa mulher é uma filha também de Abraão. Essa mulher tem direito a ser livre. Amém? E liberta aquela mulher. Então veja o amor de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Então, quando nós vemos Jesus agir no Novo Testamento, nós podemos olhar para a figura de Deus. Porque assim como Jesus disse, assim como o Filho é, o Pai é. Amém? Então, socorrendo, atraindo para si, eu vou atrair para mim, quando eu morrer eu vou atrair muitos para mim, nós fomos atraídos para Ele. Amém? Então essa é a figura do Pai, irmãos. Temos um Pai bom. Nunca duvide do amor do Pai. Por mais que você já tenha pisado na jaca, feito tanta besteira, você tem um Pai. Amém? Mas vamos chegar lá. Então, irmãos, vamos focar aqui dessas três parábolas. Não vamos gastar tempo com o dracma. Sabemos que a dracma foi achada, amém? Sabemos também que aquela ovelha perdida também, o pastor foi atrás dela, a recuperou e a trouxe em paz, amém? E a curou. Mas vamos gastar tempo aqui com o filho, essa figura desse filho que pediu a sua herança, foi para o mundo, fez muita besteira, mas ele guardava em si uma figura no coração, a figura de um pai que ele tinha deixado em casa, que ele tinha abandonado, um pai que, mesmo já prevendo a besteira que ele ia fazer lá na frente, o pai ele não negou a sua herança, liberou a herança, deixou o filho seguir a sua vida, amém? Como eu falei, gente, Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio, amém? Você disser assim, eu não quero mais vir para a igreja, que isso aí seria a maior tolice da sua vida, eu não quero mais saber do Pai, você quiser tomar alguma atitude, né, vou deixar minha casa, vou fazer qualquer besteira, Deus não vai impedir. Como muitos, nessa série de mensagens, o pastor vai falar a respeito disso. Conhecendo a vontade de Deus, você vai aprender que Deus ele não interfere nas nossas escolhas. Ele respeita, mesmo sabendo que o final lá vai ser errado. Mas de uma coisa certa, Deus não quer que a gente erre. Amém? Pecado, irmãos, olha, não fazemos apologia ao pecado. Pecado, ele traz dano, traz sequelas, e muitas vezes sequelas muito duras. Mas Deus vai sempre respeitar. Amém? Esse negócio, o pastor vai falar sobre isso também, que Deus sabe de tudo e tal, Deus vai agir, irmão, Deus já agiu lá na cruz. Hã? Deus está no controle de tudo, isso é balela, tá? Mesmo Deus no controle de tudo, mas Deus não interfere, irmãos. Deus não interfere. Você viu o quê? Vou falar um negócio aqui, não para não tocar no, na ferida de uns aqui, mas a gente sabe, na política, a gente não orou para que Deus interferiu? Não, por quê? É uma escolha nossa. Quem escolhe um presidente vai ser nós, não vai ser Deus, irmão. Deus vai... Mesmo sendo uma escolha errada, Deus não vai interferir. Mesmo eu querendo fazer uma escolha errada, Deus não vai interferir. Mas Deus sempre tem uma vontade melhor para nós. A vontade de Deus, com certeza, seria melhor. Mas o povo escolheu. Mas vamos lá, não é isso que eu quero... Não é isso que eu quero falar, amém? Esse filho pródigo escolheu sair de casa. Sim ou não? Ele escolheu, saiu, foi lá, gastou. Ele foi parar no fundo do poço, porque cuidar de porcos, querer comer nem que seja as bolotas, a lavagem do porco, e nem isso as pessoas dá a ele, então veja que isso aí é uma coisa humilhante, isso era um trabalho escravo, isso é algo muito humilhante, quem tinha tudo de repente perder e se ver lá naquele lugar lá, naquele lamaçal. Isso não era vontade de Deus, nunca foi vontade do pai dele também para ele. Mas ele escolheu Mas caindo naquele abismo lá, naquele erro, ele lembrou de alguém que ele tinha deixado em casa, que o amava, que tinha carinho por ele, ele tinha tudo, não faltava nada. Ele lembrou de uma figura chamada pai. Amém? Irmãos, aqui existem muitas histórias de vida, né? Aqui nessa sala, nessa noite. Talvez você não tenha tido um bom pai, uma figura boa do pai, né? De um pai biológico que eu estou falando, né? De amor, de cuidado e tal. E isso, irmãos, traz na nossa mente algumas sequelas, assim, de vazio, de lacunas abertas. E muitas vezes isso nos faz não conhecer ou não aceitar tão bem um pai bom, que é Deus, né, por causa de traumas que a gente passou. Eu não tive pai. Eu fui criado pelo padrasto, mas, graças a Deus, meu padrasto não era ruim. Mas a figura do meu pai fez falta. Mesmo meu padrasto sendo bom, havia uma lacuna aberta. Mas, irmãos, independente do que você passou de trauma, de tantas coisas difíceis, Deus Pai, Ele quer preencher essa lacuna e quer fazer com que essas mágoas, essas cicatrizes, elas sejam apagadas, porque Deus, Ele é um Pai perfeito e Ele quer substituir essa lacuna, quer preencher essa lacuna, quer substituir todos esses traumas pelo alguém que cuida de nós, amém? Que é Ele, que é bom, que é perfeito, que é um Pai maravilhoso. Amém, irmãos?
Amém.
Quando nós sabemos que temos um Pai que nos ama, fica mais fácil a gente se relacionar com Ele. Amém? Fica mais fácil saber que eu tenho um Pai. Eu não sou órfão. Todo dia acorda, irmão, dizendo: eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. Eu não sou órfão. Talvez você tenha vivido uma orfandade, não é isso? Essa palavra? Quando você foi na sua vida, mas hoje existe um Pai que preenche isso. Amém? Que eu posso me relacionar com Ele hoje e conhecer uma vontade perfeita. Amém? Então, todos os dias acorda dizendo: Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Eu não estou só. Ele cuida de mim. Ele está ao meu lado. Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Tenha essa consciência de um Pai. A grande dificuldade dos fariseus não aceitarem a mensagem de Jesus era o quê? Que Jesus chamava Deus de Pai. E eles não tinham nem coragem de chamar Deus de Pai. Mas Jesus chamava: o Pai me conhece, eu faço a vontade do Pai, assim como o Pai é, eu sou. Então, isso havia, a grande confusão era essa. Quem é esse que chama Deus de Pai? Mas Jesus sabia quem era o Pai dele. Amém?
Amém.
Jesus sabia que tinha um Pai que estava cuidando dele e que ele não estava só. A missão que ele veio cumprir foi uma missão dada pelo Pai, e aquela missão tinha consigo os cuidados do Pai. Amém, irmãos?
Amém.
Tenha consciência disso. Existe um Pai que te deu uma vida e que quer que essa vida seja boa. Seja uma vida agradável, irmãos. Perfeito. Amém? Uma vida abundante. Uma vida cercada, uma vida abundante, não quer dizer de muitas riquezas, se bem que Deus tem riquezas para nós, amém? Não somos contra a riqueza, mas uma vida de muita graça, de cuidados, e a todo momento você vê Deus trabalhando ao teu favor, porque Deus trabalha para o bem, o Pai trabalha para o bem daquele que nele espera. Amém? Nesse momento de dificuldade que aquele jovem rico estava no fundo do poço, ele se lembrou: eu tenho um Pai, eu tenho a quem recorrer. Irmãos, na hora de pressão, a quem temos recorrido? Fica aqui comigo, irmãos, amém? Nesse momento de pressão, você tem corrido para quem? A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas nós fazemos menção de quem? De Deus, do Pai. Eu posso correr para Deus. Muitas vezes, nesse momento de pressão, a gente corre para pessoas e pessoas nos decepcionam. A gente corre atrás de dinheiro, outros correm atrás de droga, outros correm atrás de bebida, outros correm atrás de sexo para preencher o vazio. A gente tinha uma amiga, ela tinha um certo recurso, nos momentos de pressões dela, ela corria para shopping para comprar, para preencher o vazio, mas chegava em casa, não tinha nem coragem de abrir as sacolas, porque era naquele momento que ela se Parece que tinha um momento de paz, de alegria. Quando esses momentos de pressão, irmãos, é o momento exato da gente correr para os braços do Pai. Amém? Aleluia. Diga aleluia.
Aleluia.
Salmo 46, versículo 1 a 11. Existe um Pai, irmãos, que é digno de toda confiança. Existe um Pai que é digno de toda confiança. Existe um Pai que cuida de mim, que cuida de você, que não te deixa só. Amém, irmãos?
Amém.
Então, o Pai, diga o Pai.
É
o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente em todo momento, irmãos. O Pai é o lugar onde eu vou me refugiar. Onde eu me escondo debaixo de suas asas e estou seguro. É no Pai, irmãos. Não corra para amigos, não corra para frente de uma televisão, não corra para frente de um YouTube para ver se traz alguma paz para a tua alma, porque paz e alegria nós só encontramos nele. Em mim tem as três paz, a Bíblia diz. No mundo, nas coisas, você tem aflição, mas em mim tereis paz. É nele que eu corro. Então, para onde eu corro no momento de tribulação, de pressão, no momento de dificuldade? Para os braços do Pai. E lá eu descanso. Lá eu encontro abrigo. Dois, André. Portanto, eu não temerei. Eu não temerei, ainda que eu esteja desempregado, ainda que o pecado esteja batendo na minha porta, ainda que as pressões venham na minha alma, ainda que minha alma esteja chorando, a Bíblia diz que eu devo correr para os braços do Pai. Ainda que aconteça isso, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém, irmãos? Três. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Mas, irmãos, pega isso como revelação. Diga, há um rio. Há uma presença. Há um conforto. Há uma verdadeira paz que eu só encontro nele. Amém? Ele alegra a cidade de Deus. Quem é a cidade de Deus, irmãos? Diga, sou eu. Você é a cidade de Deus, você é a habitação de Deus, você é a morada do Altíssimo. Você é a morada do Altíssimo. Sim, André. E Ele está dentro de você. E jamais você precisa ser abalado. E Deus já te ajuda. Antes de amanhã, Deus já está te ajudando. Antes de acontecer as coisas, Deus já pode, precisa ser o nosso socorro. O problema, irmãos, é que o mundo está muito ansioso, o mundo está muito preocupado. E a Bíblia diz, o pastor falou domingo passado, não podemos nos conformar com esse século, com o sistema do mundo, com o pensar do mundo. Devemos renovar a nossa mente sabendo que o Pai é bom, que Ele é quem eu preciso correr para Ele, para os braços dEle. Me refugiar nele. O mundo está ansioso, o mundo está preocupado. Uma doença chamada depressão, uma doença chamada ansiedade, pessoas ansiosas, preocupadas, porque ansiedade é fé ao contrário. Amém, irmãos? Ansiedade e medo é uma fé contrária, é uma fé que não funciona. Aquela ansiedade, e amanhã, e dia 5 está chegando, e dia 5 está chegando. Amados, Jesus, Ele ensinou como um filho de Deus tem que se comportar. Irmão, olha para cá. Você já pensou, já parou para pensar, por que Deus não veio na figura de pai, de um pai? Deus veio na figura de um filho. Vou repetir. Por que Deus, Ele não veio na figura de um pai, Deus lá na terra, e veio na figura de um filho? Para que isso? Para nos ensinar a ser filho, irmão. Eu vou repetir, Deus veio na figura de um filho para nos ensinar a ser filho, para nos ensinar como um filho de Deus se comporta. Jesus veio como filho, Deus veio como filho na pessoa de Jesus para nos ensinar como um filho de Deus se comporta. Em meio à tempestade, dormir, faltando pão, multiplique-se pães, momento de pressão, Jesus liberava uma palavra. Pressão de Satanás, sai Satanás, somente ao Pai adorarás.
Aleluia.
Somente a Ele darás louvor. No momento de cruz, no momento mais difícil, que o próprio Pai o abandonou, mas ele sabia que o Pai estaria com ele sempre, nunca o ia abandonar. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque Jesus sabia que a vontade do Pai para ele era melhor. Irmãos, planejar não é pecado, amém? Fazer planejamento, fazer orçamento, nada disso é pecado. Desde que isso não seja, não tire o foco de Deus. Porque tem pessoas que fazem tanto planejamento, que é um planejamento sem Deus. Planejamento bom é com Deus, guiado por Deus, amém? Por quê? Jesus veio ensinar, como eu falei, como o Filho de Deus se comporta. Mateus capítulo 6, vai lá, André, por favor. Aleluia. Aleluia. Mateus 6, 25. 25, André. Olha só, irmãos. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a vontade de Deus para os filhos. Amém? Amém. Vontade do Pai para nós. Então, quando Deus ele fala algo, a Bíblia diz que seja Deus verdadeiro. Deus não pode mentir. E Deus está nos ensinando como é que Ele quer que a gente haja, que a gente viva. Amém? E Jesus ensinando aqui, ó, nesse Sermão da Montanha, conhecido como Sermão da Montanha, ele diz para nós a respeito do cuidado do Pai, do desejo de Deus para nós, suas vidas. O como a gente não precisa ficar ansioso. A ansiedade sempre vai bater. Medo, preocupações, tantas coisas vão bater a nossa porta. Mas a gente não precisa abrir. Amém? Não podemos impedir, tem um ditadinho que diz, né? Que um pássaro, não é? Voe sobre a nossa cabeça. Só não podemos deixar ele fazer ninho. Não é verdade? Quando vim, ó, expulsa esses pensamentos. Por isso que a Bíblia manda eu renovar a minha mente. Quando um pensamento mal vir, eu substituo por um pensamento bom. Em vez de falar incredulidade, eu vou substituir isso por palavra de vida, palavra de fé, declaração da palavra. Amém? Querer olhar coisas, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Meu olho está querendo olhar coisa ruim. Eu substituo isso por uma coisa boa. Eu não sou obrigado a ver. Eu não sou obrigado a falar. Eu tenho que pôr freio na minha boca. Amém? Então, Jesus ensina, nesse Sermão do Monte, como é que um filho de Deus ele tem que descansar. Amém? Por isso vos digo, Jesus falando, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam. Então Jesus usa aqui figuras comum do nosso cotidiano para trazer lições para nós. Amém? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo... Diga, meu Pai. Contudo, o meu Pai, o seu Pai, a sustenta. Porventura, não valei vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, irmão, para de ansiedade, para de preocupação. Deixa o Pai cuidar de você, porque toda ansiedade e medo de preocupação vai atrapalhar o Pai agir. Amém? Você fica tão preocupado que fica atirando para tudo quanto é canto. Amém? Você está aqui?
Amém.
Atirando, falando com o outro e tal, plano A, plano B, plano C, quando? Tudo que nós precisamos é conhecer o plano de Deus. Então eu creio, irmãos, não percam essa série de mensagens sobre conhecendo a vontade de Deus. Porque eu creio que depois dessas mensagens, nós vamos nos aquietar por dentro mais um pouco. Amém? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. E contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, diga, quem age assim,
é quem não tem um pai.
Diga, eu não sou gentio. Diga, eu sou filho. Os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o meu pai, diga,
o meu pai
sabe que necessitar de todas elas. O que nós devemos fazer, irmãos? É buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e sabemos que Deus vai acrescentar todas as coisas. Amém? Deus vai acrescentar tudo. Não se preocupe. Essa semana, pare para pensar que o Pai já passou por essa semana, que ainda vai começar. O Pai é eterno, Ele já passou e já preparou. Já foi adiante, já preparou os caminhos. Confia no cuidado do Pai. Talvez você tenha desejado tanto uma situação mudar. Em vez de estar preocupado, ansioso para que essa situação mude, comece a render ações de graça. Pai, já tentei tanto com minha força mudar isso, fazer aquilo, e nada está acontecendo. Eu vou descansar no teu cuidado. Pai, eu coloco isso em tuas mãos e sei que você, como meu Pai, tem o melhor para mim. Esqueça, irmão. Amém?
Amém?
E nem ora mais, esqueça. Só confia, porque o Pai, Ele tem uma vontade perfeita para nós.
Amém.
Amém, irmãos? Então, veio a ansiedade, o medo, o vazio, irmão, recorra. O pastor também falou, muitas mensagens que o pastor tem ministrado aqui, eu tenho guardado no meu coração. Está lembrado quando o pastor falou sobre jejum? Que no momento de pressão, no momento você tem que substituir pela presença do noivo. Está lembrado? Então, no meio, nesses momentos de ansiedade, de medo, de perturbação na alma, vai para a presença do noivo. Gasta tempo com o noivo. Passa um tempo adorando. Mesmo, irmão, que pareça que as suas orações, a sua adoração está batendo no teto e não está rompendo, mas eu quero te dizer uma coisa, está chegando diante do trono do Pai. Porque muitas vezes a gente se sente tão vazio que parece que a oração está batendo no teto e está ficando lá. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele nos ouve.
Amém?
Deus nos ouve. Então, naquele momento que você está ali adorando, com calma, sem ansiedade, sem preocupação, você está ali, Pai, eu te amo tanto, eu te adoro tanto, Pai, eu sei que você já cuidou tudo, eu estou com medo, eu estou ansioso, estou preocupado, não sei o dia de amanhã, mas, Pai, eu vou me lançar nos teus cuidados. A tua palavra diz, Pai, que quem crê entra no descanso, eu vou descansar. Por mais que a alma esteja dizendo, vá lá, resolva, peça um empréstimo, faça isso, faça aquilo, corra, ligue para fulano, ligue para ciclano. Irmãos, escolha descansar. Amém? Escolha confiar em Deus, porque você não será abalado. Salmo 125, André. Eu acho que é Salmo 125. Aleluia. Você está aprendendo alguma coisa? Os que confiam no Pai, diga no Pai, são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece mais firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Pai em derredor, agora não é mais derredor, isso é a antiga aliança, amém? Deus não está mais no nosso derredor, Deus está dentro, amém?
Amém.
Emmanuel, Deus conosco, amém? Deus dentro de nós. Desde agora e para sempre. Amém, irmãos? Então, Deus está conosco. E se nós depositarmos toda a nossa confiança nele, não seremos abalados. Amém? Salmo 61, 3 e 4. Aleluia. Você tem um pai. Você tem um pai. Você tem um pai. Você não é órfão. Amém? Ele está cuidando de você. Ele sabe que você precisa. Deus está ao seu lado. 61.3, pois tu, ó Pai, tens sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. A gente vê naqueles filmes, né, uma torre. Você já viu como é bonita aquela torre, né, de pedra, aquela coisa. Ali era o lugar onde as pessoas iam se refugiar. Dentro daquela torre ali, eles estavam seguros. Então isso é a figura de Deus, irmãos. Amém? Provérbios 18.10. Isso é a figura de Deus, é assim que Deus quer. Que a gente esteja nesse lugar, guardado nele. Provérbios 18, 10 diz o seguinte: torre forte é o nome do Senhor, o qual o justo. Tem algum justo aqui? Amém, irmãos? Diga, eu sou justo. Você já foi justificado, irmãos. Você não é pecador, não. Você não é miserável, você não é pobre, você não é cego, você não é coitadinho. Você é justo, justificados pela fé. Temos agora paz com Deus, paz com o Pai. Então esse justo, ele se acolhe e estará seguro. Aonde? Na torre forte, que é o nosso Pai. Amém? Gálatas 4 e 6. Você é filho, irmãos. Na hora das pressões, começa a gritar, Satanás, eu sou filha. Satanás, olha, você está querendo bombardear minha mente, porque, olha, ele não lê mente, ele não entra na sua mente, mas ele vem com sugestão. Amém? Ele não entra na mente, está na mente lá, não, irmãos. Agora, ele é muito perito em liberar sugestões. Você não é amada, você não vai dar certo, seu casamento está falido e tal, ninguém te ama, você vai... Seu nome vai ficar sujo. E tanta coisa que ele vem com tantos lixos para a pessoa trair, para a pessoa... Porque ele é miserável. Amém? Mas ele é o Deus desse século. Ele não é o nosso Deus. Por isso que é muito importante renovar a mente. Renovar a mente. Renovar a mente com a palavra. Todos os dias, mesmo sem sentir nada, mesmo sem vontade, abrir a boca e declarar, eu sou filho, eu sou justo, eu sou santo, eu sou provido, sou mais do que vencedor. E começa a dizer até que a sua mente se conforme com isso. Isso é a conformidade da palavra, em vez da conformidade do mundo. O mundo quer que eu pense errado, mas eu vou pensar certo, agir certo, falar certo e crer certo. Mesmo que você esteja cercado, Davi disse, ainda que um exército me cerque, nele eu confiarei. Ainda que as contas estejam lá, um mói de conta, irmão. Está pago. Nunca diga, vou cortar minha luz. Está pago. Ainda que ninguém está vendendo, eu vou vender. Eu vou vender. Ainda que vai dar certo. Ainda que o filho esteja dando dificuldade, esteja problemático. Meu filho é uma bênção. Meu marido é uma bênção. Minha mulher é uma bênção. Meu casamento é uma bênção. Minhas finanças estão no verde. E declarar, até que... haja essa conformidade na minha mente, essa renovação na minha mente, e eu passo a confiar no cuidado desse Pai, eu corro para Ele, eu estou seguro. Amém, irmãos? O pastor falou nessa passagem aqui de Gálatas sobre filhos ruióis e filho tecnóis. Né? Em Gálatas fala sobre dois tipos de filhos, ruióis, maduros, tecnon, ou... O pastor até falou... Ele não falou ruióis, porque no grego é... Mas é ruióis, amém? É quando Paulo fala sobre... Porque seus filhos, esse é o filho ruióis, que é o filho maduro, amém? É o filho que confia e descansa, até que não é o filho inconstante. É o filho de menor idade, que ainda não toma decisões. Então, esse amadurecimento que vem através desse relacionamento com o Pai, desse momento de confiança, de amor com o Pai, que nos traz essa segurança de dizer... Abba, Pai... Abba, Pai, eu tenho um Pai, eu não estou só, eu não sou órfão. É essa confiança de um filho maduro, porque sois tecnon, diga tecnon. Perdão, ruióis, amém? Porque eu sou ruióis, porque eu sou maduro, então agora eu posso, o meu coração clama todo dia, Abba. Meu coração todo dia declara Abba. De manhã eu acordo, Abba, bom dia, Abba. Vamos lá, Abba. Eu quero entrar nesse dia que você preparou para mim. Como é, Pai? Mostra-me. Mostra a tua direção para esse dia. Vamos lá, Abba. Eu quero conquistar. Eu quero entrar nos lugares que você preparou para mim. Porque eu sou um filho ruioso. Eu sou um filho maduro. Não sou mais aquele filho inconstante, levado por todo o vento de doutrina, como a Bíblia diz. Não é? Não sou mais aquele filho que qualquer coisa se abala. Salmo 125, irmão, essa é a figura nossa, de filho. Quem confia no Pai, não se abala. Amém? Irmãos, não quero, não estamos fazendo apologia a uma vida de mar de rosa, essa vida da Barbie aí que a turma está falando aí, essa vida fantasiosa. É uma vida que todos nós levamos, que todo dia nós somos bombardeados, mas a Bíblia diz que mesmo bombardeado, estamos seguros. Mesmo cercado, sabemos em quem podemos confiar. Eu sei em quem eu tenho crido. Filipenses 4. Volta lá, Paulo. Volta lá, André. Paulo diz, eu aprendi. Então veja, irmãos, o que o relacionamento com Deus nos leva. Paulo disse, acho que é Filipenses, vai lá no 9, 4, a gente gosta muito de falar o 13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos sim, amém? Mas antes do contexto, Paulo está falando sobre o que esse relacionamento com o pai tinha feito na vida dele. Que pressão nenhuma mudava quem o pai era para Paulo. Por isso que Paulo disse que eu aprendi. Acho que é no 10, vai lá, André. Vai lá, 11. Acho que é um 11. Pronto. Então, esse contexto é o quê? A igreja veio com coleta, veio com dinheiro para Paulo e depositou. Louvável isso, atitude louvável, de gratidão por a vida de Paulo, pelo que Paulo representava e pelo que Paulo fez na vida deles. Mas Paulo, ele escreve esses versículos dizendo, gente, muito bom vocês terem trazido ofertas para mim, mas eu quero dizer uma coisa, se vocês não trouxessem, não ia mudar nada. O amor que eu sinto por vocês nem ia mudar quem eu sou em Deus, quem é o Pai para mim, porque eu aprendi. Eu estou dizendo isso, ó, não por causa de pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Diga aleluia, irmão.
Aleluia.
Diga eu aprendi, diga eu vou aprender. Diga assim, eu vou aprender, irmão. Diga mesmo, eu vou aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? 12, André. Olha, eu sei ser humilhado, tem gente que não sabe ser humilhado. Eu sei ser honrado, tem gente que não sabe nem ser honrado. Porque quando honra, ele bate no peito e diz, olha quem eu sou. Irmão, tudo é pela graça, irmão. Pode ser eu trabalhei mais do que todos eles, mas não eu, a graça. Porque Paulo nunca trouxe glória para si, porque ele sabia que toda glória viera Deus. Irmãos, Deus vai nos levar para um lugar muito alto. Deus vai nos levar para um lugar de prosperidade. Esse ministério vai crescer. Muitas Amém, pessoas, aleluia. Todos nós, casamentos, filhos, glória, todos vamos ser abençoados. Mas tudo é graça, tudo é um Pai. Tudo é por causa do Pai que cuida de nós. Nunca traga glória para si e diga, não, é eu que sei vender, é porque minha mercadoria é boa. Minha mercadoria é boa, eu sei vender, sei. Mas se não fosse Deus, sem mim, nada podeis fazer. Então, o aprender a estar contente, independente de qualquer circunstância, isso é maravilhoso, irmão. Isso é saber quem é o Pai. Isso é saber quem está ao meu lado, quem guerreia por mim, quem está nas minhas lutas, quem está nas minhas alegrias. Por isso que Paulo bate no peito e diz, irmão, vocês trouxeram dinheiro, louvado seja Deus pela vida de vocês, mas eu, no original, esse é aprender, sabe o que é? Eu fui treinado. Eu vou repetir, tá, gente? Eu tinha esse dicionário Vine, que era um dicionário do grego, e eu até dei, mas no tempo que eu estudava essas coisas, eu fui pesquisar, esse aprender aí, no original grego, tem um significado de treinamento. Irmão, o que nós estamos passando não é para nos matar, não. Eu vou repetir. O que você está passando, o que eu estou passando, não é para nos matar, é para nos treinar. Isso não vem de Deus, muitas vezes as pessoas estão colocando em Deus. Deus está fazendo isso para eu aprender a ser humilde? Não. As circunstâncias vêm e nos traz amadurecimento. Amém? Circunstâncias vêm por escolhas erradas, circunstâncias vêm por causa de situações, de diversas coisas. Mas em todas essas coisas nós podemos aprender, irmãos, e crescer, e amadurecer. Era isso que Paulo estava dizendo. Os naufrágios que eu passei, as decepções que eu passei, porque, irmão, se teve um cara que foi rejeitado depois de Jesus, foi Paulo. Termina, prega, funda tantas igrejas, tantas coisas ele ministra na vida das pessoas e termina só. Um abandona, Timóteo me abandonou, fulano me abandonou, não sei quem me abandonou e tal. Mas ele disse, mas Deus me socorreu. Vou repetir, tá? Fulano me deixou, ciclano tal, Epafrodito foi não sei para onde, fulano ficou doente e tal. Mas aqui estou eu. Mas Deus nunca me abandonou. Ele sabia que o Pai estava com ele, por isso que ele bate no peito e diz assim, irmãos, eu fui treinado. Olha, eu sei ser humilhado, eu sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Eu já tenho essa experiência, essa maturidade, tanto de ter fartura, como de ter fome, assim de abundância, como de escassez. Então, esse treinamento amadureceu Paulo, a não depender de pessoas. Vou repetir, tá, gente? Não dependa de ninguém. Irmãos, somos uma família, temos um pastor maravilhoso, temos uma família biológica também maravilhosa, mas ninguém pode substituir a figura do pai. Ninguém toma esse lugar, ninguém toma essa honra, ninguém é melhor do que ele. Confia nele. Porque mesmo que uma mãe me abandone, a Bíblia diz que Deus nunca vai me abandonar. Pode até uma mãe esquecer de seu filho. Duvido o Rafael esquecer de Miguel. Mas mesmo que isso nunca vai acontecer, mas mesmo que ela esquecesse, Deus ia acolhê-lo. A Bíblia diz que pai acolhe. A grande tristeza de... podemos falar assim... de Deus em ver aquele povo perdido ali como ovelha, sem pastor, era que Deus veio como um filho querendo agregar eles, trazer ele embaixo. E o próprio Jesus disse, ó Jerusalém, há quanto tempo eu quero agregar vocês, trazer vocês como uma galinha coloca um pintinho embaixo de suas asas. Mas eles não quiseram. Eles rejeitaram o Pai. Então, irmãos, eu creio que Deus nos trouxe nessa noite com essa mensagem. Essa mensagem de confiança. Essa mensagem de descanso. Essa mensagem para que a gente possa sair daqui nessa noite refletindo. Eu tenho um Pai. Vou repetir, tá? Eu tenho um Pai. Eu não sou órfão. O meu Pai cuida de mim. Quando estiver cansado, o meu Pai é a minha força. Quando estiver triste, o meu Pai me alegra. Quando estiver ansioso, eu vou descansar no meu Pai, eu vou confiar, vai dar tudo certo, porque eu tenho um Pai. Amém, irmãos?
Amém.
E vamos conhecer a vontade do Pai para nós. Eu creio que o pastor vai falar nisso esses dias aí. 2 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2. Aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem desceu no nosso coração ainda, é aquilo que o Pai tem para nós. Mas essa vontade que ainda não, você não ouviu, nem viu, e nem desceu ao teu coração, a Bíblia diz que Deus nolo revela pelo Espírito. Você tem o Espírito. Diga, eu tenho o Espírito.
Eu tenho o Espírito.
E esse Espírito, a Bíblia diz que ele prescruta até as profundezas de Deus. Ele prescruta o coração de Deus. Ele está apto. Ele está tão apto porque no dia que você foi criado, no dia que Deus estava projetando um plano para você, ele estava ao lado do Pai, ouvindo a vontade de Deus para Pâmela. E eu, vai chegar um dia que, estou falando Pâmela, mas é para qualquer um de nós, tá? Vai chegar um dia que ela vai se abrir para mim e eu vou poder revelar ela a vontade minha para ela, a minha para Júnior, para seja, para qualquer um de nós. Amém? Mas saia daqui nessa noite com o coração, talvez seu coração esteja doendo, mas essa é a noite de a gente trocar os fardos. Eu vou repetir, tá? Essa é uma noite de troca de fardos, um fardo pesado. Amém? Feche os olhos. Começa a pensar aquilo que está te afligindo, que está te machucando, que está te doendo, que está te preocupando. Essa noite o Pai quer trocar o fardo pesado, todas essas preocupações, pelo fardo dele, que é leve, que é suave, que é manso, que é pleno, que traz paz. O Deus de paz, o Pai que é paz, que é shalom, o Pai que é amor, o Pai que é cuidado, o Pai que é bondade, está aqui nessa noite dizendo, filha, filho, descansa em mim, eu sou um Pai bom, você talvez não tenha tido um Pai bom, mas eu sou teu Pai, eu sou a figura que quer preencher essa lacuna aberta, porque eu sou teu Pai, e no teu coração você tem o meu Espírito que está clamando Abba, 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 está clamando por mim. Nesse momento você vai fazer a sua oração silenciosa aí, Pai. Esse momento, irmãos, não saia, não se desconectem, feche os olhos. Esse é o momento de você chegar e dizer assim: faz de conta que você está na presença dele, você está chegando a ele como aquele filho pródigo. O filho pródigo chegou correndo, ansioso, com medo, querendo ser um trabalhador, querendo ganhar salário, querendo comer pelo menos um prato de comida, mas o pai já tinha corrido antes até ele e foi lá correndo, o abraçou, não querendo que ele fosse um empregado, um jornaleiro, mas querendo que ele voltasse a ser filho. Essa é a noite de filho. Feche os olhos, irmão. Feche os olhos. Deixa Deus curar essa ferida. Deixa Deus curar esse medo, essa angústia que está no teu coração. Pai, até hoje eu não vivi como filho ou como filha. Até hoje eu tenho sofrido. Até hoje esse negócio está aberto. Mas, Pai, eu libero perdão para aquele que me machucou. Se meu seu pai te machucou, se teu pai não te completou, se teu pai não foi bom para você, esse é o momento de você dizer: Pai, eu libero ele. Eu perdoo ele. Pai, eu não quero saber. Pai, eu não quero viver a vida toda sob essa pressão de carregar um pai, a memória de um pai ruim, porque eu abençoo ele agora. Começa a abençoar ele, libere o amor por ele, libere perdão para ele agora, nesse momento, irmão. Feche os olhos, irmão. Isso é sério. Existe uma unção aqui que está quebrando esse jugo dessa raiva de ter tido um pai ruim, de ter tido, não ter tido um pai, como eu não tive, mas eu fui curado nisso. Havia um vazio em mim, mas o verdadeiro pai me preencheu, e eu nem me lembro do que meu pai me fez. Ele está vivo, ele não morreu, mas eu já liberei ele, eu já liberei meu pai para ele viver em paz, porque eu quero viver em paz. Deus quer te fazer viver em paz. Para você viver em paz, você precisa libera isso sobre ele. Libera perdão, libera amor. Pai, eu perdoo ele. Diga baixinho o nome dele aí, só para você. Fulano, meu pai, eu te perdoo. Eu sei que você fez isso porque você não conhecia o verdadeiro pai. Porque se você tivesse conhecido o verdadeiro pai, que é Deus, você tinha me tratado de uma forma diferente. Você tinha me amado. Mas eu não te condeno, meu pai. Eu libero perdão para você. Porque eu conheci um pai perfeito. Eu conheci um pai bom. Eu tenho um pai que está comigo. Libera, irmão. Libera, conversa com ele agora. Vou dar 2 minutinhos aí para você conversar. Mas, pai, mas diga assim, ó, se você é homem, você diz assim, ó, eu talvez não tenha tido um pai bom, mas eu vou ser um pai bom. Talvez eu não tenha tido um pai bom, mas eu vou ser um pai bom. Eu vou ser o melhor pai para minha filha, para meu filho. Eu vou ser um pai. Ele vai olhar para mim, vai ver Deus. Eu declaro aqui os homens, os pais aqui, os filhos olhando e vendo a figura de Deus em você. Talvez você seja hoje pai, uma mãe que é um pai, porque você não tem marido, mas Deus vai fazer você forte, como a figura de Deus, e sua filha vai ver Deus em você, vai ver uma figura de um pai. Esse é um momento de graça, irmãos, abundantes. Você tem um pai. Não sai daqui triste, não sai daqui com medo, sai alegre. E começa a declarar: obrigado, meu pai, obrigado. Começa a falar todo dia, nem chama mais ele de Deus, irmãos, porque ele não quer ser chamado de Deus. Deus é no Antigo Testamento. Na graça, que é o lugar que nós vivemos hoje, na Nova Aliança, é pai. Pai, 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 chama ele de pai. Não diga Deus, diga pai. Diga Aba, ô pai, Aba, ô pai. As coisas vão mudar na sua vida. Você vai conhecer a vontade desse pai. Você vai conhecer a vontade desse pai. Você vai conhecer a vontade desse pai. E outra coisa, não traga culpa, não traga condenação, não traga mais nada. Apaga e recomeça. Não fui um bom pai, a partir de hoje é você. Não fui uma boa mãe, a partir de hoje é você. E esquece, porque Deus não está te condenando, nem trouxe aqui para te condenar, não, pelo que você fez de errado. A partir de hoje é você. Não fui um bom marido, a partir de hoje é você. Por quê? Eu tenho um pai que me completa, então eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom filho, seja o que for, seja o melhor, porque você carrega a figura do seu pai. Assim como o seu pai é, você é. Jesus disse assim: quem me vê, vê o pai. Por isso que Jesus é bom. Então, quem te vê, vai ver um bom pai. Quem te vê, vai ver um bom filho. Quem te vê, vai ver uma boa mãe. Quem te vê vai ver um bom filho de Deus, não um cristão religioso, um bom filho que carrega a imagem do Pai. Quem me vê vai ver o Pai. Amém? Você recebe essa palavra? Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Diga assim: obrigado, Pai, por me amar. Obrigado por eu ser seu filho. Eu te agradeço por ser um filho. Eu te agradeço por ser um filho.